Nós estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização sobre saúde mental, e uma política pública neste sentido é o projeto Zoeira Tem Limite, da Secretaria da Juventude, Cidadania e Imigrantes. Para falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a secretária da Juventude, Cidadania e Imigrantes, Ana Nery, que está aqui com a gente. Olá, secretária, boa tarde, obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio.
Olá, Luciana, boa tarde a quem está nos ouvindo, eu que agradeço a oportunidade.
Secretária, conta pra gente um pouquinho da história desse projeto, né? Como é que surgiu essa proposta, qual é a ideia desse projeto?
O Zoeira Tem Limite, ele surge, então, Lu, dessa realidade a respeito do bullying que a gente tem vivido no nosso país, né? Nós vimos muitos casos relacionados ao bullying, de violência, até violências muito graves. E, diante desse cenário, nós quisemos nos adiantar aqui em Maringá e propor esta política pública para o jovem. O que é o Zoeira Tem Limite, né? Ele é um programa, então, de acolhimento, escuta técnica profissional por meio de psicólogos dos jovens que passam por bullying dentro da rede pública de ensino, porque a gente entende, sabe, de acordo com os dados, que o ambiente escolar é um ambiente mais propício para a prática do bullying, né? E o nome do projeto, ele vem como Zoeira Tem Limite, para que as pessoas entendam que verdadeiramente o bullying, ele não é mais só uma brincadeira, como talvez era tratado em outros tempos, mas que ele é algo sério, que tem impactado de maneira bem séria e severa na trajetória de vida dos adolescentes, dos jovens, até das crianças, né? Então, nós precisamos agir nesse sentido. Então, o projeto, ele visa fazer esse acolhimento, essa escuta qualificada desse jovem que tem passado por uma situação de bullying, lembrando, jovens da rede pública de ensino, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, eles se inscrevem no programa, são atendidos, são escutados por uma rede de profissionais. Então, naquele momento, eles são acolhidos e ali direcionados para que eles possam sair dessa situação, né, viverem de maneira mais saudável e não terem tantas consequências pela prática do bullying.
E qual o resultado desse projeto até o momento?
Lu, é um projeto que tem dado muitos resultados. Nós já recebemos diversos relatos de pais, porque já tem notado a atitude, o comportamento do filho ali, daquele, né, enteado, enfim, mudando dentro de casa, no ambiente escolar. E também nós temos relatos dos próprios jovens, né? Jovens que não sabiam aonde falar, com quem falar, porque muitas vezes até falavam em casa ou em um outro ambiente e as pessoas tiravam sarro, diziam que não, é só uma brincadeira, sério, né? Ah, é só um apelido. Então, esses jovens, eles têm encontrado um ambiente seguro para eles falarem daquilo que eles têm passado, né? No ano de 2023, nós atendemos 72 jovens. E o mais interessante, Lu, é que esses jovens, eles vieram de maneira autônoma e voluntária para o projeto. Então, eles procuraram, viram o projeto acontecendo, romperam uma barreira de medo, uma barreira de insegurança, até mesmo uma barreira de preconceito, né? E buscaram ajuda. Então, nós entendemos que esses 72 jovens, eles pediram quase que um socorro pra gente, né? Se inscreveram no projeto, já foram atendidos e para 2024, aí nós temos o início das aulas logo em breve, nós voltaremos com esse projeto para que ele possa dar seguimento aí neste ano.
Como é que funciona? Como que o jovem entra em contato?
Olha, pela rede social. Nós entendemos que essa porta de entrada é uma porta muito eficaz quando a gente trata de juventude, porque o jovem, ele está na internet. Então, ele entra de maneira muito simples, ou no site da prefeitura, ou no Instagram da secretaria, até no próprio Instagram da prefeitura. Lá ele tem um link com um formulário também bem simples de preencher com os seus dados pessoais, né? Alegando, então, o nome, o responsável, um telefone de contato, se estuda em escola pública, se estuda do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Ele preenche ali aquelas informações e essa ficha cai num cadastro nosso. Então, nós entramos em contato com esse jovem e já encaminhamos ele para ser acolhido por um dos técnicos voluntários do nosso projeto, né? Então, nós temos diversos psicólogos parceiros, tanto psicólogos, alunos de mestrado, de doutorado, pessoas que pesquisam o bullying, pessoas técnicas que têm feito estudos a respeito da prática do bullying, e aí eles são encaminhados, então, para essas pessoas e começa, então, todo um acompanhamento psicológico, toda essa acolhida, né? Que dura ali, de acordo com o que o profissional disser. A quantidade de atendimentos, né, de encontros, daí varia de acordo com a pessoa, com aquilo que tem acontecido.
E onde são realizadas essas sessões, esses encontros?
São vários pontos da cidade, Lu. A gente tem tentado fazer uma logística para que essa pessoa, esse jovem, seja atendido no ponto mais próximo da casa dele ou de mais fácil acesso. Nas universidades, porque a grande parceira dos nossos projetos são as universidades aqui de Maringá. Então, muitas universidades têm atendido no próprio local da universidade. E nós também temos sala de atendimento na sede da Secretaria de Juventude e Cidadania, que fica ali na rua Luiz Gama, número 89.
Então, os jovens, eles relatam que eles estão buscando socorro porque aquilo que eles passam, aquilo que eles sofrem, não é entendido como algo sério por pessoas da família ou da escola onde eles estudam.
Exatamente. Até por amigos, né? Pessoas que...
É muito triste, né?
No ambiente escolar, muito triste, Lu, porque no ambiente escolar, muitas vezes aquela pessoa é ridicularizada, com apelidos extremamente pejorativos, práticas verbais, até mesmo físicas, que realmente interferem tanto na saúde física, quanto emocional, psicológica, muitas vezes até sexual, daquele jovem. Então, e tudo isso, muitas vezes, é concordado pelos amigos que estão à volta, pelos colegas de sala. Isso potencializa o malefício do bullying na vida daquele jovem, né? Então, ele ali, sem um amigo, muitas vezes sem um amparo, né? Então, esse amparo psicológico, técnico, é o que eles têm relatado de mais extraordinário dentro do programa, né? Um local seguro, silencioso, fora daquele ambiente de muitas vezes de violência, onde ele possa realmente conversar, abrir os seus sentimentos e não ser entendido como uma mera bobagem, como algo pequeno, né? Mas ser mesmo respeitado naquilo que ele tem sentido. Esse é o grande ganho do projeto.
Então, ele passa por o atendimento psicológico, né? Um atendimento psicológico que vocês prestam.
Exatamente. É um atendimento psicológico feito por psicólogos, né? Estando eles na graduação, quinto ano, ali em estágio obrigatório, ou mestrado, doutorado, e até mesmo professores e psicólogos voluntários também.
Então, provavelmente, esse atendimento vai mudar a vida desse jovem, né? O caminho que ele estava levando, né? Que ele estava percorrendo. E pode se refletir também na própria família, até na escola onde ele estuda.
Exatamente, Lu. Inclusive, um dos nossos objetivos no projeto este ano é estender para a família e comunidade, né? Nós começamos fazendo o atendimento individualizado com a juventude. Claro que nós já fazíamos trabalho de conscientização nas escolas a respeito do bullying. Palestras, rodas de conversa educativas, mas aí nós partimos para o atendimento individualizado e agora vamos para essa próxima etapa de rodas de conversas com os pais e a comunidade. Mas o que a gente tem visto já é um reflexo só nesse, né, entre aspas, só porque já é bastante coisa, mas nesse atendimento individualizado com o jovem, porque o jovem, ele entendendo o que ele tem passado, ele trabalhando esses sentimentos, né, ele vai mudando, ele muda na sua trajetória escolar, nós temos tido relatos de mudança até mesmo nas notas, né, no desempenho ali escolar daquele jovem e no posicionamento dele dentro da família. Então, nós tínhamos jovens que muitas vezes, e que são sinais de bullying, né, Lu? Muitas pessoas perguntam, mas como eu vou saber que meu filho está passando por uma situação assim? Ou o próprio jovem, né? Como eu vou entender que não é só uma brincadeira? Até onde vai?
Não é normal, né? Que não é para aceitar.
Exato. Então, assim, algumas atitudes são possíveis de ser notada. Aquele jovem que fica muito excluído, né? Que não consegue ter muitas amizades. Dentro de casa, ele é um jovem que fica sempre apartado da família, muitas vezes dentro do quarto, muitas vezes muito no celular, né? Então, dentro da escola, é um jovem que não se enturma tanto, que sempre é ridicularizado, sempre está sendo feito piadas com ele. Então, esse é o retrato básico de uma pessoa que passa por bullying. Agora, o interessante também, Lu, é a gente voltar os olhos para o cyberbullying. Isso é algo que tem sido muito comentado até na nova legislação, né? Vem a dinâmica do cyberbullying, inclusive com uma pena de reclusão, né? Uma pena mais severa. E o cyberbullying é esse bullying praticado no ambiente virtual. É um bullying muito difícil, porque é um bullying que ele vai se alastrar, né? A informação, ela chega muito rápida para muitas pessoas por meio de WhatsApp, Instagram, TikTok, enfim, todas as mídias sociais aí que a gente tem. Então, o poder dela se espalhar é muito rápido e os danos são muito grandes, porque muitas vezes aquele jovem se percebe exposto em um meio virtual e não sabe o que fazer, né? Então, a gente tem tido relatos sérios, graves, né, de jovens que têm atentado contra a própria vida por conta do bullying e, em especial agora, do cyberbullying. Inclusive, Lu, quando a gente foi desenvolver desenvolver o projeto, nós nos baseamos por alguns dados, né? O Instituto Nacional de Pesquisas fez uma pesquisa com o Juventude e 40% daqueles entrevistados disseram que já tinham passado por alguma questão de bullying, e dentro desses 40%, 24% falaram que já tinham pensado em atentar contra a própria vida. Então, é muito sério. Nós chegamos em um estágio em que não dá mais para visualizar o bullying como uma brincadeira, né? Como um mimimi do jovem, da criança, do adolescente. É algo sério que precisa de intervenção.
Você se referiu, secretária, à Lei Federal do Bullying, Cyberbullying, que foi sancionada este mês, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa lei, o que muda, qual foi o avanço que ela promoveu.
Exatamente. Então, assim, Lu, o bullying estar disposto na lei penal já é um grande avanço, né? O bullying e o cyberbullying. O bullying é essa intimidação sistêmica, né? Uhum. Essa intimidação, essa violência física, essa violência psicológica, de maneira intencional, repetitiva e sem motivação, né? Uhum. Então, o bullying, para ele se caracterizar, ele precisa ser intencional, repetitivo, né? Não dá para ser uma vez só, mas tem que ser uma constante e sem um motivo aparente. Como é o caso muito claro dos apelidos pejorativos, né? Desses xingamentos, enfim, que acontece muito de maneira verbal dentro das escolas. Então, isso caracteriza o bullying. O cyberbullying, tudo isso acontecendo dentro do ambiente virtual. O bullying, dentro da legislação, ele continua com uma pena de multa. Já o cyberbullying, ele tem uma pena de reclusão. E ali tem alguns aumentos de pena, quando tem utilização de armas, quando é feito com grupos de pessoas e não somente uma pessoa, também quando tem instigação ao suicídio. Tudo isso a legislação trouxe como, né, para majorar mesmo a pena. O que é de mais interessante na minha visão sobre isso é realmente voltarmos os nossos olhares para o bullying, não simplesmente como uma brincadeira, mas como um crime, né? Algo previsto na legislação penal e que tem a sua responsabilização. Não que antes não tinha, mas agora está de maneira mais clara, disposta, com ali a sua penalização de maneira mais clara. Isso chama a atenção da sociedade, né? Isso chama a atenção da sociedade, dos pais, dos autores de bullying, muitas vezes, para perceber, olha, né, essa prática aqui, ela não é só uma brincadeira, ela pode me trazer consequências muito sérias. Então, o objetivo da legislação é muito bom nesse sentido.
Uhum. Bom, então quer dizer que o projeto Zoeira Tem Limite, no ano passado, atendeu 72 jovens, né, jovens que procuraram a secretaria. Esse é o único caminho, né? O jovem tem que se procurar a secretaria.
Isso, claro que assim, se o pai identificar,
o pai também pode,
quiser participar, pode entrar em contato com a gente. Aconteceu no ano passado, nós atendemos. Então, às vezes o pai, né, algum pai que esteja nos escutando, responsável, sabe que o filho tem precisado, então pode entrar em contato com a gente também. E os caminhos mais fáceis são esses mesmo. O site da prefeitura é muito simples, quando você entra já tem um banner bem grande lá, Zoeira Tem Limite, é só clicar e fazer a sua inscrição. Nós temos os telefones da secretaria que estão à disposição, a nossa sede também à disposição, e se o pai, o responsável, também quiser falar diretamente na escola, nós também temos contato com o Núcleo Regional de Educação, eles sabem, conhecem o nosso projeto, são parceiros do nosso projeto, eles podem encaminhar também aquele aluno para nós também.
Uhum. Secretária, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando então sobre as ações voltadas para os jovens, a secretaria tem um cursinho pré-vestibular, né, para estudantes de baixa renda, e como foi o desempenho dos alunos esse cursinho, no PAS e também no vestibular da UEM, o resultado saiu hoje, né?
Exatamente, Lu. Então, a gente percebe como que um jovem saudável, inclusive, né, mentalmente, psicologicamente, ele consegue se desenvolver. Então, nós tivemos hoje o resultado do vestibular da UEM, nós temos o cursinho pré-vestibular gratuito da Prefeitura de Maringá, em parceria com o GERAR, e nós tivemos mais de 17 aprovados nesse vestibular, ao todo do projeto, mais de 32 jovens aprovados, e aprovados em cursos como Direito, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Letras, Pedagogia, Enfermagem, Zootecnia, História, Administração. Então, diversos cursos, né? É um motivo de grande alegria para nós, porque esse projeto é um projeto com jovens de baixa renda, jovens que muitas vezes não teriam condições de arcar com um cursinho particular, jovens oriundos da escola pública aqui de Maringá, que se inscreveram no projeto, né? Nós tínhamos 150 alunos em três turmas, de maneira descentralizada, formada na cidade, uma turma na nossa sede, da Secretaria da Juventude, uma turma na sede da Instituição Gerar, que é parceira nossa do projeto, e uma turma em Iguatemi, no distrito de Iguatemi. Então, 150 alunos ao todo que se dedicaram durante todo esse tempo, né, sonhando muito em entrar na Universidade Estadual de Maringá, e muitos deles conseguiram. Então, um motivo de grande alegria. Quero realmente parabenizar todos os aprovados da nossa cidade, na Universidade Estadual de Maringá, mas de maneira muito especial aos nossos alunos do cursinho pré-vestibular gratuito, porque eu sei da luta deles, né, e conseguiram agora alcançar esse grande sonho.
Como é que faz para participar desse cursinho?
O cursinho tem as inscrições, o período de matrícula, nós vamos abrir ainda para este ano, tá? Uhum. Então, o aluno, ele se inscreve, nós temos alguns critérios de seleção. Para você ter noção, Lu, no último cursinho, tivemos quase 500 inscritos para 150 vagas, né? Uhum. Então, é uma grande procura. Então, nós abrimos as inscrições também de maneira online, formulário online. Aquele jovem, ele se inscreve. Nós vamos, então, de acordo com os pré-requisitos. Pré-requisitos, estudar na escola pública, né? Ter entre 16 e 17 anos, estar ali já no terceiro ano do ensino médio, né?
Tá cursando o ensino médio.
Exatamente, cursando o ensino médio. Nós, por enquanto, esse projeto, ele é visado para quem está no ensino médio. Nós temos um projeto futuro, sim, de abrir para outras faixas etárias. Mas agora é aquele, porque nós queremos realmente dar a oportunidade para aquele que está ali na boca, né? Saindo do ensino médio e já querendo entrar numa graduação. Então, nós colocamos esse pré-requisito. Então, ter ali entre 16 e 17 anos, que na verdade é o terceiro ano do ensino médio, e esse critério da renda, né? Nós também colocamos no formulário se a pessoa é inscrita no CRAS ou não. Então, tem alguns critérios ali de seleção. E aí, nós fazemos a seleção desses alunos, eles começam, então, o cursinho. O cursinho teve duração ali de 6 meses, né? Nós fizemos de maio até novembro, e ali eles conseguiram fazer, então, os vestibulares, como eu te disse, 32 aprovados no projeto inteiro, só nesse vestibular 17 aprovados.
E os outros foram aprovados
em vários cursos, né? No vestibular daí de inverno, tivemos aprovados no PAS também, né? Tivemos aprovados no PAS agora.
Hoje foram 17.
Hoje, só hoje, 17. E aí, durante o ano, no vestibular de inverno, no PAS, né? Outros também, somando 32 ao todo.
E Gerar é um parceiro de vocês?
É um parceiro nosso, né? Instituição Gerar. Nós fazemos essa parceria. Uma turma, inclusive, fica na sede da instituição. Eles também têm uma equipe técnica que dá todo o apoio. Tem sido uma parceria que tem dado bem certo, Lu.
O Gerar é um instituto que promove cursos profissionalizantes?
Isso. Eles fazem também Jovem Aprendiz, alguns outros trabalhos nesse sentido.
No Brasil todo, né?
No Brasil todo.
Uhum. Tá certo, secretária. Tem mais alguma informação interessante para a gente da Secretaria da Juventude, mais algum projeto?
É isso. Na verdade, né, convidar a todos para acompanhar as nossas mídias. Nós temos o Instagram da Secretaria, que é Juventude Cidadania Maringá, tem o Instagram da Prefeitura, o site oficial. Nós estamos sempre colocando lá as nossas informações. Muito em breve, Lu, agora no final, no início de fevereiro, nós vamos abrir novas inscrições para o Jovem Digital, que é os cursos na área do digital para os jovens da cidade, né? No ano de 2023, nós tivemos mais de 1.100 inscritos, 7 cursos foram ofertados, né? Cursos como pilotagem de drone, manutenção de celulares, Adobe Premiere Pro, que é aquele programa de finalização de vídeo, entre outros cursos na área do digital. E nós estamos agora com 11 novos cursos para serem lançados. Cursos de Photoshop, Canva, desenvolvimento de software, tem muito curso bom aí, curso que a juventude domina, né? Então, para se aprimorar e, inclusive, poder gerar renda. Nós temos cursos até de 300 horas a aula, cursos um pouco menores, alguns maiores, tudo isso para que o jovem possa se qualificar e gerar renda nessa área, que, inevitavelmente, é uma área muito propícia para que o jovem se desenvolva, né? E o interessante é que quem faz os nossos cursos, a gente já tem diversas empresas que entram em contato com a gente e já querem contratar os alunos que fazem os nossos cursos, né? Então, fiquem atentos, em breve a gente vai abrir as inscrições para esses novos cursos, né? As vagas são limitadas e aí a gente vai colocar lá todos os critérios, o formulário de inscrição, para que o jovem fique atento, você que gosta, né, dessa área de tecnologia. Dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ter profissão aqui em Maringá, inclusive, porque é uma cidade que reconhece, né, que tem precisado muito nessas áreas. Então, venha com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bom.
Uma oportunidade tanto, né? Secretária, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos que nos ouviram.
Nós conversamos com a secretária de Juventude, Cidadania e Imigrantes de Maringá, Ana Nerri. Falamos sobre o projeto Zoeira Tem Limite e também sobre outras ações da secretaria.